Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola.
Oi gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá gente, meu nome é Igor e Bosteto Momentum. E hoje nós vamos falar sobre o que, meu irmão?
Ai, eu queria muito gritar de felicidade, mas é de desespero mesmo. Hoje nós vamos falar sobre animais fantásticos e os crimes de Grindelwald.
Exatamente, vamos falar tudo com spoilers, sem spoilers e com bastante choro.
Com ódio e sem ódio também.
Exatamente, mas antes
nós chegamos.
Nós, regadinhos, nós temos o nosso e-mail, contato@podpop.com.br, que você manda um e-mail pra gente, que a gente lê aqui. A gente também está no Spotify, só procurar Podpop lá nos podcasts, você acha a gente. A gente também tem o quê? O nosso canal no YouTube, youtube.com/podpop, tem vários vídeos, toda quinta-feira tem vídeo lá. Também temos o nosso site, né, pra você que tá no nosso site, tem Podpop em texto, toda terça. Numa quarta-feira tem o nosso podcast e quinta-feira tem os vídeos.
Pra você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, nosso site é o podpop.com.br. E se você quiser ouvir trechos dos nossos conteúdos, corre lá pro Instagram, @podpop_, que tá rolando um mega power sorteiozinho pra você também, olha só.
Exatamente, sorteio de um filme merda, vamos lá.
O que acontece? Vamos à sinopse de Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald.
Bom, Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald conta a história do Newt, de novo. Depois
é,
do...
mais ou menos, né?
Mais ou menos. No final do primeiro Animais Fantásticos, você que assistiu, você lembra, o Grindelwald foi capturado, né? Porque ele tava se disfarçando por um cara lá no meio.
Ele tava se disfarçando de Colin Firth.
Obrigado por me cortar, cara, exatamente. Colin Farrell, você não sabe nem o nome.
Colin Farrell, eu tava sensação de Colin Farrell.
Aí eles capturaram o cara foi preso e ficou lá. Só que acontece alguma coisa no começo do outro, desse filme em si, e ele escapa. E agora ele tá juntando aliados pra acabar com os trouxas e também com as pessoas que não têm sangue puro, né?
Na realidade, o discurso dele é pela supremacia, né? Que o
supremacia dos puros, né?
Supremacia dos puros, a mesma coisa, o mesmo discurso de Hitler, que era a raça suprema lá, que era o pessoal que era mais digno das coisas e tal, porque tinha o sangue puro. E aí o Grindelwald acredita que os bruxos não têm por que ficar à mercê, né, dos não-bruxos, dos trouxas,
dos
enfim,
trouxas.
Escolha o nome que você quiser, porque agora tem vários. Então ele quer reunir a galera que pensa como ele pra eles tomarem o poder. E aí a ideia dele é tomar o poder real, tipo, até do mundo não mágico. Ele quer comandar a porra toda.
Aí o Newt aparece porque o Newt é usado pelo Dumbledore pra impedir o Grindelwald, né?
O Newt é aquela famosa vadia, né? Vadia do Dumbledore.
Vagabundinho.
Vagabundinho do Dumbledore.
Porque o Dumbledore fala que ele não consegue combater o Grindelwald, porque é uma coisa que vai ser explicado no filme, você tem que assistir. Mas é isso. É o pessoal tentando parar o Grindelwald, né? Agora vamos lá, Glauber. Sem spoilers. Você acha que uma pessoa... Deixa eu tirar. Você acha que uma pessoa deveria pegar, sei lá... Vamos dar um exemplo. Pegar R$50... né? Comprar 2 ingressos da IMAX pra assistir esse filme no cinema? Sua opinião, meu irmão.
Olha, Igor, de acordo com os meus conhecimentos fidedignos e empíricos de experiência própria... Não! Foge! Sai! Não vai no cinema, não! Não vai! Sai, rasgar seu dinheiro fora. Por quê, gente? Por quê? Quando a gente tem um trabalho de marketing da Warner Bros. E da Wizarding World, a produtora de J.K. Rowling, fazendo um puta merchan, um monte, 415 pôsteres, milhões de teasers, você faz o quê? Gera expectativas. Você gera expectativas altas.
Mas todo filme faz isso.
Tá, mas os filmes de Harry Potter geralmente faz isso elevado a 5.
Não, você tá exagerando.
Não, eu tô exagerando.
Você tá exagerando.
Não estou.
Isso daí é porque você gosta muito de Harry Potter. Por isso você ficou com o hype mais em cima.
Não, eles estão elevando as expectativas.
O problema é, o filme que eles mostraram no trailer, na minha opinião, não é o filme em si.
Não, o filme que eles estão vendendo não é o filme que eles mostraram no trailer.
É a mesma coisa que você falou. A mesma coisa que eu falei.
Não, porque o filme que eles estão vendendo em tudo. Não, em tudo. Tipo, nas premieres, nas entrevistas, nos dos vídeos que eles gravam, tipo, pras revistas, Variety, The Hollywood Reporter e tal, eles estão vendendo um filme, gente, que não é o filme que você vai assistir no cinema. Tipo, não é. Porque a gente chega lá, dói muito no meu coração dizer isso, mas assim, dá sono, eu queria ir embora.
Por quê? Porque, com todo respeito, J.K. Rowling é uma maravilhosa, mas a filha da puta da J.K. Rowling falou que vai ser 5 filmes. Então esse é só o segundo, eles não podem entregar o que a gente quer, que é o Grindelwald lutando contra o Dumbledore. E além de tudo, eles têm que meter o Newt, porque o Newt é o principal do primeiro filme, eles não podem tirar
esse
o
não,
Newt.
Não tem como o negócio chamar Animais Fantásticos.
Eles não podem tirar o Newt do que tava no primeiro filme e colocar o Dumbledore como principal. Sendo que a gente assistiria muito mais um filme com o Dumbledore como principal do que um filme com o Newt Scamander, caralho.
O problema é que assim, não é que a gente quer só ver uma lutinha do Grindelwald com o Dumbledore. A gente quer entender por que que o Grindelwald é tão filho da puta assim. A gente quer entender por que que a ligação do Dumbledore Sim. é tão forte com o Grindelwald. A gente quer entender por que que o Dumbledore é esse grande mestre, né, de todos os mágicos e tal. Como que ele se tornou isso? E a gente tava acreditando que esse segundo filme iria, no mínimo,
começar.
Dar as vias, né, direcionando você, ó, o Dumbledore, ele é assim, assim, assado, porque isso aqui talvez tenha acontecido, né? Só que assim, não tem esses vislumbres. E a gente, pelo que eles divulgam do filme, você acaba indo pro cinema com fome desses vislumbres. Tipo, eu sentei na cadeira do cinema pensando, que foda, vou conhecer mais quem é esse tal de Grindelwald, vou saber passado de Dumbledore.
É.
Sentei ali querendo não, isso.
O que vendeu o filme foi o Dumbledore. Eu acho que o que vendeu foi o Dumbledore. Tanto que muita gente foi assistir por causa disso. E ela meteu, o que pareceu, na minha opinião, ela meteu muita coisa desnecessária lá só pra ter easter egg, pra ter relação com o Harry Potter. Pro fanzinho que assistiu o Harry Potter, ela assistiu, caralho, olha só quem é, caralho, olha só quem é. Mas, mano, a história em si é o que a gente tava falando. Lembra quando a gente fez expectativas? Eu falei, mano, pode ser que ele meta um monte de coisa aí e não fique legal. E é exatamente isso. É um monte de história desconexa num filme. Um monte de história desnecessária. Tem um monte de cena desnecessária total. E ela deixa no filme. Parece que ela tá escrevendo um livro no cinema, caralho.
Sabe aquela série que você assiste e aí tem 24 episódios? E aí, tipo, 15 deles é tudo filler?
Sim.
Ai, bota episódio. Fala da manga da blusa do personagem. Aí o outro fala da ponta dos cabelos. E aí, quando, na verdade, você tivesse feito 5 episódios daquela série, tava ótimo, parabéns, fechar ali. A impressão que deu foi muito isso, que esse segundo filme foi um grande filler. Ele, assim, ele poderia ter sido condensado num curta-metragem.
E eu acho que poderiam ser, ao invés de 5 filmes, se fosse uma trilogia, ficaria muito mais conciso.
Com certeza. Nossa, com certeza.
Se ficaria mais conciso, eles poderiam dar mais peso pra esse segundo filme, colocar mais coisa importante.
Fechar nos personagens que realmente importam.
Parar de colocar trama subplot, que a gente chama aquelas tramas secundárias desnecessárias, só pra ter mais filme, e focar só na trama principal e fechar no próximo. Ia ficar perfeito, velho.
Fosse
mas não, aí comete 5 filmes pra ganhar mais dinheiro e a gente vai lá e paga o ingresso que a gente
trouxa,
quer.
Trouxa, né? Porque você tem uma esperança. E aí, mas não adianta, o terceiro vai ser a mesma coisa. Você vai ver os trailers, a gente vai falar, não, acho que agora vai, acho que esse aqui vai ser foda e tal, e aí vai decepcionar, provavelmente não.
Ela escreveu o primeiro, e o primeiro é legal. O primeiro tem algumas coisas swings e tal, isso daí é óbvio, mas é legal o filme. Eu acho que é mais simples, é mais conciso do que o segundo. O segundo ela começou a implementar muita coisa, colocar muita coisa e colocar...
Começou o quê, Igor?
Implementar.
Ah, tá.
Você acha que você ouviu errado aí, Igor? Implementar muita coisa e tal. Aí que cagou o filme total, virou uma merdalha.
É, é porque assim, começar uma história é sempre muito mais fácil. Você começa, joga um aqui, joga outro ali, blá, blá, blá. O problema é, como é que você vai manter essa história? Como é que você vai manter essa história bacana e legal de ser acompanhada.
O que também parece é que, pelo primeiro filme, ela pensou que ia ser uma trilogia ou seriam, sei lá, dois ou...
Mas desde o início eles anunciaram que ia ser
assim. Não, mas como assim, gente? Não tem
desde
como,
início,
velho. Porque o primeiro é muito conciso. O segundo, eles começam a jogar uns bagulho nada a ver.
Tanto que quando anunciou, ela falou assim, eu pensei essa história em 5 capítulos.
Então, pensou errado, minha filha. Você quer pensar...
Mas vamos lá, gente, ó. Nessa parte, sem spoiler, o que a gente queria... A gente quer deixar de mensagem.
Não vai pro cinema. É isso que a gente...
Não.
Baixa, torre de pirata.
Que de deixar de mensagem. Aí você não quer que a Warner patrocine a gente mesmo,
desculpa,
né?
É verdade. Mas não vai patrocinar. A gente já xingou pra caralho o filme.
Ó, é o seguinte. A gente foi o quê? Ludibriado. A gente foi enganado. Eu me senti enganado.
Talvez a gente também fosse com uma expectativa muito alta.
Mas acho que mesmo se eu tivesse sido com zero expectativas.
Será?
Porque o filme não
Porque
entrega.
Porque você gosta de filme ruim, Glauber. Você gosta de filme ruim.
O filme não entrega. Que filme ruim que eu gosto?
Aquele Cartas lá da japonesa lá, do Netflix. Bem fraco.
Nossa, para todos os garotos que já amei, adoro aquele filme. Gente, filme de sessão da tarde.
Vai, continua.
Então, Porém, assim, a gente teve, por exemplo, novos personagens que eram interessantes, mas que talvez em outro contexto, sabe? Talvez se tivessem vindo depois, ou então se tivessem vindo de uma maneira diferente, ou então se tivessem realmente sido trabalhado de uma outra maneira. Porque tinha, sei lá, por exemplo, tinha coisas legais pra serem trabalhadas, e aí eu acho que por isso tinha a expectativa alta, que a gente tava acompanhando, principalmente a gente que acompanha, né? Tava acompanhando os bastidores e tal, e tava meio que, nossa, então vai ser uma coisa maior, eles estão expandindo o universo. Essa é a impressão que deu. Mas a gente, você sai do cinema com a sensação de, tá, mas pra onde você vai agora? Porque não tem mais história pra contar. Sabe, tipo, a ideia é um pouco assim, o arco de história que a gente quer acompanhar é tão curto que você fica se perguntando, tá, mas como é que ela vai levar isso pra mais 3 filmes? Porque basicamente é, Grindelwald é mal, vamos atrás de Grindelwald, porque Grindelwald é mal, vamos prender Grindelwald. Acabou! Esse é o arco.
Mas a gente tá falando coisa ruim, a gente só falou coisa ruim, mas tem coisas boas.
Tem coisas boas.
O cri-cri! Não, pra mim, eu acho que o triste é que as coisas legais do filme são coisas que são referências ao primeiro filme.
Não, referências...
Por exemplo...
Você diz ou o primeiro exemplo, ou a franquia do
Harry? A franquia do Harry Potter, os primeiros filmes. Tá. Por exemplo, o Dumbledore é a melhor coisa do filme. O Jude Law destrói. O cara é o Dumbledore. É a melhor coisa do filme. As cenas dele são as melhores cenas. São as cenas mais bacanas que você presta mais atenção na história. O do Newt, você fica meio...
Porque o Newt já não foi um personagem que te vendeu muito logo no primeiro filme, né?
Porque eu acho que o problema é, eles colocaram, igual a gente tava falando quando a gente saiu do cinema, eles colocaram essas porra desses animais e não precisa mais dos animais, mano. Não precisa mais.
Disney.
A história agora não é mais animais. A história agora é Grindelwald.
Na verdade, nunca foi. Esse é o problema.
Não.
Nunca foi.
Eu acho que ela quis começar contando as histórias dos animais como um gancho pro próximo e tal. Pro próximo filme. Mas nesse filme em si, ela não precisava colocar os animais.
Então, eu acho
ela que... só colocou os animais porque o título tem Animais Fantásticos. Se não tivesse Animais Fantásticos, fosse só Os Crimes de Grindelwald, ela não teria colocado. Ela só colocou pra ter os animais. Que não precisava. Não precisava. Não precisava.
Não tem por que o filme chamar Animais Fantásticos.
Exatamente. Ela só colocou por causa do título. Porque senão não ia virar uma franquia. Se ela digasse Animais Fantásticos e a pessoa se não aparecer os animais, a pessoa vai falar, caralho, por que é Animais Fantásticos se não tem animais? Entendeu?
E aí a gente tem o que também, Inga? A gente tem as coisas que vendem, né?
Mas não vendeu tanto assim, né, meu? Pô, o que vendeu do primeiro filme são os bichos que reaparecem nesse filme, que é o fofinho, né? O
Pelúcio.
O Pelúcio.
Mas então, vamos tentar deslinchar as coisas boas, né? O visual do filme é impecável, tipo, é maravilhoso, assim. Os efeitos, eles realmente estão se superando a cada filme. Os efeitos são incríveis, assim, a coisa de... Acho que até de aparatar, né, melhorou. Conseguiu ficar melhor ainda.
Eu acho que como eles não estão muito fechados em Hogwarts, né? Porque Hogwarts, como era uma escola, eles não tinham toda essa... Eles não sabiam fazer todas as magias. Como eles estão focando no mundo pra fora, o mundo fora de Hogwarts, onde as pessoas
adultos, né,
sabem realmente fazer magias tops, fica muito mais bonito e você acha lugares muito mais fodas, assim. Eles apresentam lugares muito mais fodas e magias muito mais legais.
Sim, quanto a isso, tipo, se você é do tipo que, tudo bem, eu só quero ver um monte de magia e tal, realmente o filme é um deleite visual. O Oscar que a figurinista ganhou pelo primeiro filme, ela tá querendo superar nesse segundo, porque realmente o figurino tá foda. O figurino do Grindelwald é incrível, assim. Cada vez que ele aparece é uma coisa diferente, porque denota o poder, né, que ele tem. E os figurinos, de uma maneira geral, também é legal. A direção de arte tá foda, os cenários estão incríveis, a gente conhece novas ambientações, até do próprio Newt mesmo, que você fica, tipo, de boca aberta. Mas, assim, mais uma vez, como o roteiro não é muito legal, isso acaba ficando, tipo, é bonito, mas, não ajuda a contar a história, entendeu?
Não adianta você ter um visual bonito e você chegar no meio do filme e estar cansado de assistir. Outra coisa que é bacana também, a atuação do Newt Scamander lá, do Ed Redmayne, continua top. Eu acho que ele faz um personagem assim, que, mano, se você vê ele num filme, você vê ele pessoalmente, ele não é assim.
Exato. Mano. Ezra Miller também tá destruindo.
Tá muito bom, tá muito, muito bom. Eu acho que a menina também, como que é o nome? A Lita? Lisa? Ela? Tita? Nita? A menina lá que era a par romântica do Newt.
Tina.
Também tá muito boa. A filha do Lenny Kravitz também tá boa.
A Zoe Kravitz.
Também tá boa.
Que é a Leta Lestrange.
Os atores estão bons.
Eu acho que
o gordinho tá bom, mas ele tá tão engraçado.
Ele perdeu um pouco aquele brilho dele que ele tinha no primeiro. Eu acho que o legal do Ezra Miller é que a atuação dele tem que ser muito sutil, porque é um personagem que é muito olhar, né? Ele tá sempre meio cabisbaixo, mas ao mesmo tempo ele é poderoso e tal. E por mais que você não tenha um pouquinho de ranço do Johnny Depp, o Johnny Depp está muito bom como Grindelwald. Eu acho que a ideia que a J.K. queria dar como um vilão, ele é um vilão muito mais... Eu acho que ele é muito mais cheio de estilo do que o Voldemort. Porque o Voldemort é aquela coisa... caricatura.
Eu acho que.
Caricaturizada.
Eu acho que ele tem mais carisma do que o. Ele é um vilão que você olha e você gosta do cara e fala, puta, vilão tá da hora.
É.
O Voldemort não era assim, você não gostava dele, você não queria ser de porra, esse cara é foda. Não, o Grindelwald é esse cara, porque ele é estiloso, ele
é sedutor.
Sedutor, o cabelo dele é da hora e tal.
Então... tanto que assim, pelo menos as falas do Grindelwald, elas são muito bem escritas, quanto a diálogos, a gente não tem nem o que reclamar de que escreve bons diálogos. E as falas, os discursos do Grindelwald enquanto só líder e tal.
Só repetição, né, meu?
Não, é repetição, mas assim, ele fala de uma maneira, tipo, O Depp colocou de uma maneira, uma performance ali, que você realmente se sente seduzido e você cogita, tipo, nossa, mas ele tem razão, né? Uhum. Quando ele fala disso, ele tem essa razão, porque a maneira como ele te induz a acreditar nele é fenomenal. Então você realmente acredita que aquele cara pode levar um grupo de pessoas a cometerem atrocidades. Mas infelizmente o filme tem uma série de pontos negativos que a gente vai tratar. Tem mais alguma coisa boa pra falar?
Não, acho que é isso. Acho que o que a gente quis dizer é: vai no cinema, mas vai num cinema barato. E assiste dublado. É isso.
Não precisa ser IMAX.
Não precisa ser IMAX.
Vai no cinema. Sabe o cinema que a pipoca é barata?
Exatamente.
Então, vai nesse.
Vai nesse aí. Agora sim, vamos pra parte com spoilers.
Vamos lá.
Eu acho que a gente tem que começar pelo principal, que foi o que chocou todo mundo na época da divulgação, que é Nagini. Desnecessário! Não tem pra que a Nagini tá lá!
JKzinha.
Poderia ser a minha rola! A minha rola!
Poderia ser! Sabe o que poderia ser? Um elfo doméstico!
É! Exatamente!
Ia ser... Bota um elfo doméstico, mano, ajudante!
Se fosse o pai do Dobby, imagina! Ia ser da hora!
Imagina! Meu nome é não sei que Dobby! Ai, meu Deus!
Do jeito que ela tava
também.
Metendo...
Fanservice
ia ser o pai do Dobby mesmo.
Mas Nagini fosse... decepcionou, porque foi aquela puta revelação no trailer. Nagini! Meu Deus, a Nagini, na verdade ela não é cobra, ela é uma menina. Aí a história dela é explicada em 15 segundos de apresentação de um circo Mambembe. E meu, e eu achei, não, legal, beleza. Explicou a história dela, porque ela quer rápido, mas ela vai se introduzindo na história. E ela fica como, tipo, uma muletinha do Credence.
Porque ele
meio
tem
que
muito mais
um grilo falante ali da consciência dele, tipo, Credence, presta atenção, é isso mesmo e tal. Não.
Tanto que quando ele vai atrás do... O Credence vai atrás da mulher, da Aranzinha, ela não fala nada. Eu falei, mano, a menina não vai ter nenhuma fala no filme inteiro, porque ela não tinha falado nada até lá. Aí eu falei, caralho, ela vai ficar muda, é sério mesmo?
A única falada dela foi do final.
Não, ela fala um pouco com o Credence antes do Grindelwald chegar e tal. Mas, mano, achei zoado, é a apresentação, o cara explica toda a história. Ó, aqui tá a Judite.
E é uma história legal, né?
Aqui tá a Judite que veio de Arujá, se mudou pra Itanhaém e agora tá viajando, mas quando ela viaja à noite, puta, tem uns corrimentos foda da vagina, hein? Fica fedendo, não sei o que, não sei o que. Ela vira o quê? Ela vira um jabuti. Cadê o jabuti? Pô, ela demora 5 minutos.
E, meu, e a história dela é muito legal.
É, tipo, mas não é...
Uma menina que foi amaldiçoada.
Exatamente. Pega essa porra e explica nos outros filmes, mas não explica tudo em 5 segundos.
E pelo que entendi, ela não é nem uma bruxa, né? Ela não é uma bruxa.
Ela é amaldiçoada, né?
Tipo, eu acho que ela é de uma comunidade lá e ela é amaldiçoada.
Ela é uma da Ásia, não é? Alguma coisa asiática que ela é amaldiçoada e quando ela dorme, ela vira cobra. E quando... Só que vai chegando um tempo que ela vai virar cobra pra sempre.
Não consegue mais controlar, porque ela vai virar cobra pra sempre.
Mas eu acho que seria muito mais top se ela fosse um animago. Eu acho que seria muito mais legal.
Então, quando ela apareceu, quando ele falou Nagini, eu falei, nossa, por quê? Porque pra quem já leu e tal...
A gente falou isso na parte de expectativas.
Exato, a coisa dos animagos, que chega uma hora que não consegue mais retornar à forma humana. Aí eu pensei, eu falei, nossa, foda, né? Porque aí o Credence conhece uma bruxa, essa bruxa meio que vai ajudando ele a pensar nos poderes e tal, e ela é uma animaga, e chega uma hora que, sei lá, eles estão fugindo.
Ela seria meio que a mentora dele.
Isso, aí eu falei, seria foda. Mas não, Nagini é só um adereço. Só um aderecinho, um fanservice. Que nem o Flamel. Patético.
Puta, Flamel!
Próximo, já vamos pra ele. Flamelzinho. Ai, não aperta que eu vou quebrar. Ai, não aperta aqui. Ai, meu Deus.
Encontro o meu amigo. Vai lá na casa do meu amigo. Fechou, foi lá na casa do meu amigo. Aí aparece Nicolai e Flamel. Por que que o Nicolai e Flamel
Nicolau.
Poderia...
Nicolau.
É Nicolai. Nicolai e Flamel.
Nicolau Flamengo.
Eu acho que é Nicolai.
Nicolau.
Será que é Nicolau?
Você aí, é Nicolau ou Nicolai? Manda um e-mail pra gente. contato@podpop.com.br.
Exatamente. Mano, mas eu achei zoado, velho. Não precisa daquele cara ali. Poderia ser qualquer pessoa. E é uma.
Poderia ser um automático.
Exato! Aí fala assim, mas ele tava apareceu pra conseguir fazer a magia no final. Mano, se fosse uma magia, sei lá, que os dois irmãos tinham ensaiado a vida inteira, ia ser top, porque ia mostrar o nível dos caras. E eles fazendo as magias. Tananã. Primeiro. primeiro, não deveria nem ter um dragão de fogo no final, que foi zoado.
Fiquei arrepiadinho quando eles falaram em o feitiço infinito. Fiquei.
Por que é
infinito?
Finito. Que porra é essa?
Que o feitiço é finito.
Finito. Que feitiço é esse?
Pra poder secar o fogo.
Mas por que você ficou arrepiadinho?
Não, porque eu gostei da coisa.
Vai tomar no meio do teu cu. Vai lá, vai pra puta que pariu, vai.
Não, mentira. Mas assim, Flamel foi eu achei até que foi um desperdício.
Foi?
Porque ele é um fucking bruxo.
Não, é. Mas foi desperdício porque a gente não precisava ver ele. É mais bacana a gente imaginar como é o cara e falar, puta, esse cara é foda, do que a gente ver que é um velho desgraçado, tá ligado? Que você encosta nele
e aí ele tem uma bola de cristal lá que tá vendo o futuro. É. Mas e aí, gatinho? Explica pra gente. Quem tá fazendo
parece
isso?
Parece do nada.
E aí, no diálogo dele, ele fala a seguinte coisa. Finalmente, tipo, sei lá, agora deu certo, tá acontecendo, sim, alguma coisa
é
assim.
É como se ele tava testando a bola. Fazendo
é, é como se aquilo fosse uma invenção dele.
Sim.
E aí, tá, a gente vê acontecendo ali dentro da bola e tal. E aí, depois, no...
E mostra a pedra filosofal também.
E mostra a pedra filosofal, quando ele abre o armário, né? Que ele
seria
vai mexer
no livro.
Seria
muito mais foda se, sei lá, aquele bagulho fosse o início da pedra. Sei lá, mano, fizesse alguma coisa com a pedra. Seria muito mais legal a gente ver ele criando a pedra.
Dá utilidade pra presença do Flamel, JK, por favor.
Ele, se ele usasse a pedra pra alguma coisa, pode ser.
Aí depois ele me sai de camisola no meio do cemitério com a varinha na mão pra ajudar os outros.
O cara
outros,
não consegue,
gente,
nem andar, como que ele chegou no
venham,
cemitério?
Venham, vamos chamar um círculo básico. Finito.
Isso é muito zoado.
Oh,
vamos lá, outra coisa.
Coisas, mais coisas zoadas, vamos
mais
lá.
Mais coisa zoada.
Naguilé. Vamos falar do Naguilé?
Naguilé. Não, calma.
A gente já falou de bola de cristal, que ele viu o futuro.
Sua pronúncia foi muito ruim, o pessoal pode achar que é Naguilé, não é Naguilé. É o Narguilé. Que o Johnny Depp fala assim, ah, quero ver o futuro. Aí fuma um trago.
Fuma caveira.
E solta o bagulho. Ah, vai tomar no meio do teu cu, caralho. Faz a magia.
Não, eu acho que porque a parte que ele
fuma
tá na casa... A parte que ele tá na casa, beleza. Porque ele tá dentro de um lugar, a assistente dele lá pega a caveira e tá lá. Mas aí ele tá no meio de um fucking discurso, no meio de um fucking cemitério. Aí chega a assistente, uma caveira lá na mão. Toma aqui, chefinho, seu narguilé, pra você fumar e jogar a baforada na cara de todo mundo.
Não, mas eu acho que isso é de menos. Isso é de menos. Aquela cena... Já vamos pro final, já depois a gente volta. A cena do final do fogo é muito ruim, mano. É muito ruim. Tipo, o discurso dele é muito bacana. Aí fala assim, ah, ele tá tendo um plano. Aí a gente fica falando, que plano é esse? Não tô
entendendo
mais nada.
Quando a Tina fala isso, né?
Olha, a Tina, isso daqui era tudo um plano dele. A gente precisa ir embora daqui. Aí depois, quando a menina ataca...
Uma armadilha, ela fala.
É, uma armadilha. Quando a menina ataca e o Auror mata a menina, você meio que entende, ah, então foi pra isso. Mas como que ele sabia que o Auror poderia matar a menina? Por que o cara não deu um Expelliarmus também? Sei lá, foi meio estranho isso daí. E o Auror que matou a menina foi pro lado dele depois?
Foi.
É, sei lá, ficou meio estranho. Aí fala assim, você viu? Aí, ó, divulguem a notícia aí, não foi a gente não. E o Zaror viu o pessoal voando, não fez nada. Nenhuma magia pra tentar segurar os caras. Puta que pariu. Aí o Zaror fala assim, não, vamos atacar. Aí depois que todo mundo voa e ele fica sozinho, aí fala, vamos lá, vamos pegar ele. Aí você fala, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no meio do teu cu, mano. Atacava ele de surpresa quando ele tá falando assim, faz a vara cadáver, o cara morre. Aí não, agora que todo mundo saiu, que tem ele tá sozinho e ele pode fazer qualquer coisa, aí a gente vai atacar.
Outra coisa zoada, Leta Lestrange. Não, a gente vai falar da Leta em si, mas eu digo a presença dela nessa cena, porque eu super achei que ela ia fazer uma diferença ali.
Nossa, a direção.
Que ela ia, tipo, ou jogar tentar uma cruciato, sei lá, alguma coisa, algum feitiço foda pra impedir, ou então pra ganhar tempo. Porque na hora que ela soltou a mão, eu falei, bom, ela vai ganhar tempo pros outros atacarem. Mas não, ela não joga nem o feitiço direito, ela segura o foguinho.
Ela quebra o narguilé. Ela quebra o narguilé. Ela quebra o narguilé, galera.
Vão embora, não sei o que, bababá, bababá.
Não,
e aí ela nem vai com ele, ela nem fica, ela morre.
A cena foi muito mal dirigida, porque ele vai pegar a mão dela e todas as pessoas, ele segura a mão e a pessoa vem. Aí nessa, ele pega a mão e solta, só que ele segue o caminho como tipo, ah, ela tá me seguindo, foda-se. Só que ele já deveria ter percebido ali quando ela largou, puta, vai dar merda. E ele não percebe, ele só percebe
ele
quando ela ataca.
Dando, né?
Ele só percebe quando ela ataca e quebra o narguilé dele, aí ele fica puto.
Quebrou meu narguilé!
E volta e queima. Enquanto isso, tá o irmão do Newt, que é ruim para um
a
desgraça.
A boca aberta lá.
Tá querendo... E os fogos acertando dele. Falando, filho, pelo amor de Deus, meu. Você tá trabalhando muito mal. E o Newt não faz nada. Não consegue fazer nada. Gente, aquela cena é muito ruim, muito mal dirigida. E você tá cagando pra ela porque você conheceu ela agora. E ela nem foi bem explicada. Você tá cagando.
Não, e ela não fez uma diferença pra trama, né?
Não fez nada,
porque
velho.
Porque antes disso ela já entrega. Bom, você não é um Lestrange. Então, tá, mas por que você tá no filme então, minha filha, se ele não é um Lestrange?
Exatamente. Por que, que você tá aqui? Por que, que eu tenho que descobrir que tem que ter esse cara aqui que tá com umas perebas nos olhos e tiro os... Por que tem... Primeiro, por que que tem o cara?
Aí depois,
por que
é a pereba?
Por que tem a pereba que ele pegou no esgoto? Por que que essa pereba é tão importante pro filme? Não sei por quê.
Tá, mais um momento what the fuck.
Calma, calma, deixa eu terminar. Aí a gente tá falando da Lestrange ainda.
Já vai puxar ela?
Já vai puxar, já vamos puxar. Aí por que que conta toda a história?
Gente, vocês estão percebendo que no nível de... O nível de revolta. Já foi o nível de revolta do menino. Continua.
Eu falei mal muito agudo.
Revoltado.
Aí por quê? Aleta! Aí pega, beleza. Aí chama o cara e o cara fala. Aí eles começam primeiro. O primeiro começa a cagada contando dessas poesias aí que alguém escreveu.
Super achei que ia ser uma coisa mega importante.
Não, que ninguém.
O autor desse livro é o pai do fulano.
Exato.
Que é o tio do ciclano.
Não, e nunca foi citado em nenhum filme de Harry Potter. Ninguém sabe dessa porra, ninguém sabe o que, que existe, mano. Se fosse um bagulho, sei lá, que fosse usado num filme do Harry Potter, aí beleza. Mas sei, mano, tiraram isso daí, não sei de onde, esse poema. E nem aparece o livro em si, não mostra nem a capa dele direito.
Só pega o Dumbledore folheando.
Folheando um livrinho.
Um livrinho de poema.
De,
né,
poema. Isso.
Voltando para a letra, vamos lá.
Calma, eu tô contando isso daí. Porque começa aí a cagada. Aí começa isso daí, que esse livro meio que falava que era meio que uma...
Não, e eles cospem, porque eu também não entendi direito. Era um menino que ia nascer...
É, conta meio que a história do Credence, né? É como se fosse uma...
Premonição.
Uma premonição. Uma lenda, né? É como se fosse uma lenda que tá se tornando realidade. E eles estão tentando parar o Credence porque o Grindelwald acredita nessa lenda. Aí o que acontece? Aí começa esse bagulho e aparece o negão, que ele, pelo jeito, você não entende direito no começo, mas ele é da família do Lestrange, ele é um do irmão lá sumido. Aí, de repente, do nada, ela fala que perdeu a Leta fala que perdeu um irmão. Aí o irmão do Newt fala, pode ser que o Credence seja seu irmão, hein? Aí ela fala, eu falei, caralho, como assim do nada o cara joga informação assim? Como assim pode ser? Por quê? Não, mas não pode, não é possível, meu irmão morreu. Não, mas pode ser que ele seja seu irmão. Como que você sabe que pode ser? Por que ele pode ser irmão da Leta Lestrange? Só por causa dos poemas?
Porque tava rolando os rumores lá.
Só por causa do poema.
Então, o problema era, quem escreveu esse poema?
Aí a gente perde 10 minutos, quase 15 minutos, na porra do cemitério, contando a história.
Genealógica.
Da árvore genealógica inteira, toda a história, os flashbacks, pra gente descobrir que não, você não faz parte dessa porra.
A gente fez tudo isso.
Eu te contei tudo isso, eu abri a porra da caixa e mostrei a magia lá crescendo pra falar que você não serve pra isso. Você não é disso daqui. Então por que que você contou, filha? Por que você não falou, não, ele não é porque eu matei. Pronto. Demora pra caralho, isso que é o problema. Ela não consegue cortar as partes desnecessárias. É igual eu te falei, mano, na parte que o circo tá fugindo, ela demora 5 minutos pra mostrar o circo desmontando. E não mostra a menina indo atrás do Credence, que é muito mais importante.
Mas o que acontece? O problema disso é que não existe uma sala de roteiristas. É ela no quarto dela, na casa dela, escrevendo. Não tem ninguém que relê, que fala, ó, JK, e se você puxasse isso aqui? Eu acho que depois dessa, com tanto de crítica negativa, eu acho que a Warner tem que dar uma interferida e falar, JK, tem como a gente colocar pelo menos uns roteiristas supervisores, ou então, tipo, consultores, sabe? Pra ler e te dar um direcionamento de coisas que você pode criar melhor e tal. Porque, gente,
ela tem que ser humilde e entender. Não, eu nunca escrevi, então eu acho melhor ter alguém que seja especialista. Porque, mano, ela tava escrevendo como se fosse livro, mano. Tem capítulo, é tipo livro que mostra uns capítulos desnecessários, tá ligado?
E aí o que eu tava falando lá na parte sem spoilers é que a Leta Lestrange, se fosse, tipo, se o nome... Porque, assim, a gente sabe que o nome Lestrange é importante pra saga Harry Potter. Então, quando falou Leta Lestrange, eu falei, puta, ela vai ser importante. Sim. Na hora que o Grindelwald chamou ela, eu falei, ah, legal, ela vai com ele. E aí eles meio que formam uma equipe ali, né? Um grupo, porque vai ter a Queenie também. E aí ela ajuda.
Justificaria a Lestrange depois matar virar vilã e os...
Exato. E aí justificaria a gente ficar com tanta raiva da família Lestrange e tal, de eles terem essa fama. Mas não, ela morre, mata. Então, tipo, você trouxe uma personagem nova, uma personagem que tem um sobrenome forte na saga toda, e você mata ela de uma maneira bosta, e ela nem ajudou em nada na trama.
Foi desnecessário. Mais uma coisa ruim. Bagulho da Queenie. Muito zoado.
Primeiro, plotzinho da Queenie fraco. Quero casar, ele é não bruxa, não. Ai, quero casar, não sei o que.
Mas eu achei até a ligação dos dois é forte, porque a gente já conhecia eles do primeiro filme, então é forte.
Tá, mas só isso que o problema, tipo, que gera...
Só o problema é que a resolução é uma bosta. A resolução é uma bosta. Porque ela tá fazendo ela tá fazendo tudo isso dali por causa dele, pra conseguir se casar com ele.
Então,
aí no final ela vai só sozinha.
É uma motivação bosta. Porque se a motivação dela realmente fosse casar com o cara a qualquer custo, tanto que ela enfeitiça ele, a primeira coisa que ele ia pensar é: bom, eu não vou com o Grindelwald, porque ele não tá indo, então eu vou ficar aqui na minha. E aí ali ficou a dúvida, né? Principalmente daquela direção horrorosa dela abrindo a boca, querendo chorar ou gritar no meio do fogo. Se ela estava sob...
Ah, é? Calma, conta direito. Que ela não, na cena final, ele faz aquele onda de fogo, aí ela fala: não, eu vou, vem comigo, vem comigo. Aí ele fala: não, você tá louca. Aí ela vai andando no fogo.
Ele fala: você tá louca? Aí ela decide: eu vou então.
É, aí ela fica 5 segundos, ah, gritando de dor, aí filma ele chorando: não, ela tá queimando. De repente ela só: ai não, ai, só ardeu.
Tô ótimo. Brincadeirinha, tá? Tô ótimo.
Passei.
Tô plena. E aí, assim, ficou a dúvida se ela estaria sobre a maldição Império, mas aí lá no final, na cena final, que ela suspira nos ouvidos do Grindelwald: oh, você tem que ser bonzinho com ele, porque ele ainda não sabe se toma a decisão certa.
Mostra
ela está ajudando ele, tá lendo a mente do Credence, então mostra que não, tipo, ela tá totalmente consciente, ela tá ajudando ele realmente de bom grado.
Isso que é.
E aí ali, tipo, a roupa dela já muda, ela já tá usando roupa preta e tal. Mas mesmo assim, gente, não justifica ela ter passado para o lado mal. Porque ela queria uma coisa boa, ela é uma bruxa inocentinha, bobinha, ela queria só casar. E ela vai pro fucking Grindelwald,
sozinha.
Que é um assassino, sozinha. Então, quer dizer, ela não tem mais motivação nenhuma. Estou aqui porque quero ficar aqui.
É, eu tô.
E não tem mais.
Porque
motivação.
Ela ia pra. Porque ela queria ter a liberdade de conseguir casar com o trouxa.
Casar com quem ela quisesse, é.
E aí ela vai porque o trouxa, ela vai casar com um bruxa agora. Trouxa. Então o que eu fiz?
Literalmente, o trouxa ficou pra trás.
Ah, ela foi de trouxa. Eu até pensei que poderia ser, sei lá, um feitiço. Porque ele fala que ela tá enfeitiçada. Mas não aparece o Grindelwald fazendo feitiço.
Mas ele é um trouxa, como é que ele saberia a distinção de.
Porque ela tá estranha, né? Porque ela tá diferente. Tipo, é, ele é um trouxa, mas não saberia. Eu pensei até, será que foi aquela xícara que ficava tentando colocar?
Fiquei pensando nisso.
Só que
também.
Ela tampava o tempo inteiro, ela nem bebeu.
Não, ela chegou a beber, ela não queria mais. Ela falou: não, eu tô satisfeita.
Entendi.
Ela não queria
não
mais.
Não sei, mano, não sei. Não sei se eles vão explicar.
E assim,
depois,
achei
muito
ruim também, tipo, ela não interagiu com a Tina em cena nenhuma.
Ela nem aparece. E aí só aparece a Tina gritando: Queenie! E nem aparece.
Elas nem se falaram,
elas
ainda.
Nem se olham, elas nem se olham. Ai, elas nem se olham no filme.
Animais, os animais em si.
Desnecessários também.
Aquela cena perdida era só pra mostrar os efeitos de água, maravilhoso, a água subindo, a água descendo.
Colocando as
aquele bagulho. Dragão de sei lá, de algas marinhas. Tá, legal, o bicho é foda mesmo, a cena foi muito foda dele lá. Mas, gente, pra quê? Sei lá, ele ia usar aquilo para ir atrás de Grindelwald? Não, não ia usar. Ele só usou o leão lá pra poder espantar os gatinhos, mas ainda assim também, se não tivesse ele, poderia ter jogado nos feitiços.
Exatamente.
Já ia dar tudo certo.
Exatamente.
Então, assim, não precisa ter animais, tá bom? Pode chamar só Fantastic.
Essa é franquia. Fantastic Crimes of Grindelwald, pode dizer assim.
É.
Outra coisa também, Disney. O cara entra no Ministério da Magia com o rosto do irmão. Aí, de repente, começa a ele foi muito cagado. Porque ele falou assim: ah, é só o tempo da gente conseguir entrar e pegar o que a gente
não,
precisa.
Não, e ele comprou aquela posição pelo jogo na 25 de março, né?
Então, isso que eu tô falando. 15
segundos!
Isso que eu tô falando. Deixa eu terminar de falar, cara. Ele compra o bagulho e fala, a menina fala assim: você vai tomar a posição pelo suco? É só pra gente conseguir entrar e pegar o bagulho. Só que ele entra, acaba a poção. Aí ele fica andando no meio do Ministério da Magia com o rosto dele, com um monte de placa na parede com o rosto dele e ninguém vai atrás dele. O irmão dele vai sozinho. Sozinho.
Ninguém vê que é o Newt.
Ninguém vê que é o Newt e ninguém vai atrás. Parece que não tem ninguém trabalhando no lugar, velho. Aí ele entra no bagulho da biblioteca e a véia parece que entrou ontem na empresa, porque não conhece ninguém que trabalha lá também. Ele só fala: eu sou não sei o que, essa daqui é Little Strange. A gente pode entrar? Pode, entra lá, de boa.
Mas eu acho que ela foi ficar pensada porque ela sabia que eles não eram.
Aí dá um medo que a véia ficou olhando tipo com uma cara de blasé. Por que que ela esperou até a Little Strange chegar, pedir o documento pra ela?
Não, então, eu tava querendo acreditar que, ah não, a véia sabe que ele é o Newt, a véia sabe que é o Tatine e deixa entrar. Mas não, porque a Little Strange luta contra a véia, então a Leta não sabia que a véia tava chegando atrás deles. É que a questão da véia, eu achei mesmo que no começo ela tava fazendo vista grossa, mas quando a Strange vai lutar com os gatinhos, ela não se dá conta de que é a véia. Mas mesmo assim, né, gente? E aí, aquilo ali me fez perceber o quê? Quando a Tina joga o feitiço no irmão do Newt, ele fala: ai, obrigado, não sei o quê, foi muito bom. Mas assim, você não tá entendendo. O Newt não gosta do irmão, porque o irmão meio que
não
se sobressaía, sabe? Não mostra relação. Então, assim, não constrói cara nenhuma. A gente tem o personagem deles, eles têm uma certa rivalidade, mas a gente não entende por que essa rivalidade. Ele se sente inferiorizado, tudo bem. No diálogo lá, ele fala assim: ah, não, ele é o Auror da família, e eu não sou um Auror, não sei o quê. Será que ele sente por causa disso? JK, nos ajude!
Aí, aí mostra aí um monte de personagens que não precisava estar lá. Mostra aquele cara. Ah, então eu vou pegar o lugar do Newt. Aí fala: o que, que esse cara tá fazendo aqui? Ah, o Newt conhece ele, mas da onde? Ninguém sabe. Foda-se.
O Newt odiava ele. Ele falou: o que você tá fazendo com esse cara?
É, foda-se. Aí o cara tem mais cara de vilão do que não sei o quê. No final ele é o quê? Um vilão. Ai, ai, que bacana, que chocante. Ai, ele tá com o Grindelwald. Ai, nossa. Ai. Ah, vai tomar no cu. Não é tão ruim, não é tão ruim. Só que
não,
ele é chato.
O filme não é um lixo. Mas ele poderia... O que a gente tava falando que mais decepciona é o seguinte. O filme tem um potencial pra ser gigantesco. Meu, são personagens que estão no imaginário das pessoas aí há trolentos anos, sabe? A figura do Grindelwald, a imprensa divulgou essa semana, ele aparece no primeiro filme, na Pedra Filosofal, uma menção ao Grindelwald. Então, meu, é um cara que tá aí. E aí eu acho que ele, né, a JK deveria dar uma construção mais aprofundada desse Grindelwald, gente.
O que caga nesse filme é o roteiro. O roteiro é o principal que caga. Direção também, não. Cara, deu umas cagadas monstras.
É, a gente até falou, mano, Yates, o que você tá fazendo, cara? Você dirigiu os últimos, aquele filme foda lá.
Muito fraco.
Não faz isso.
Ah, é isso. Vai cagar no pau, né?
Bom, gente, esse foi o nosso podcast um tanto triste, porque a gente falou só mal de Animais Fantásticos e os filmes de Grindelwald.
É, a gente falou que o Dumbledore é
bom. A gente queria ter falado que o filme é foda. A gente queria muito, mas não deu, JK. Por favor, 2020 tá aí, vamos correr atrás de prejuízo, porque como vocês sabem, o filme já vai sair ano que vem, né? Porque saiu ano passado.
É.
Então vai sair ano que vem, com certeza. Então vamos chamar uns consultores aí da Warner. Não, mentira, melhor não, né? Porque a Warner só caga. Chama os consultores da Marvel, JK. Pronto! Chama os consultores da Marvel pra te ajudar. Beijos. Gente, obrigado. Obrigado, menino.
Você não
até
deixa
eu
falar?
Próxima, porque eu tô terminando a minha encerração é ótima. Meu
você vai dar tchau no final de novo?
Não vou dar tchau, eu juro, Igor. Também... Vou até sair do estúdio, gente.
E se você não concordou com a gente também, manda lá no contato@podpop.com.br. A gente vai ler aqui e vai discutir juntos, né? Porque pode ser que você tenha ouvido e falado, mano, esses caras só falaram merda. É isso, gente. Tchau, tchau. Agora eu que vou fechar. Tchau.